E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais episódios da nossa mesa redonda de Invasão Secreta, nosso podcast semanal onde a gente comenta os episódios dessa série do MCU aí que tá saindo todas as quartas-feiras no Disney Plus. Hoje eu, o Lucas e a Ká vamos falar sobre o quarto episódio. Como é que vocês estão, gente? Boa noite.
Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tô bem. Tô bem. Cansados.
Primeiro de tudo, eu vou desligar a ring light porque parece que tem um sol na minha cara, porque ela tá. Vou ter que comprar uma nova, anotar isso. Primeiro de tudo, parabéns pro Lucas!
Gravando. Obrigada.
Aniversário perfeito, maravilhoso. Ai.
Cara, isso me pega muito.
Tem que ter o jeitinho
velho.
Do Eduardo,
pega
né?
Muito.
É isso.
Obrigada.
Estamos muito bem, felizes comigo fazendo aniversário e participando. E pra falar de um puta, de um fuder do episódio.
Acho que a gente tá em sincronia aqui, em acordo com o melhor episódio da série até agora, né?
Nossa, de longe, disparado o melhor episódio da série, total. Só
bom,
medido.
A gente vai falar com spoiler, tá? Então, se tu ainda não viu o episódio 4, fica aí o aviso, né? A gente tá gravando na quinta-feira no nosso canal do YouTube, o episódio sai nas quartas, né? Então às vezes já não deu tempo o pessoal ver, mas vai ficar pra vocês verem esse podcast e esse vídeo no YouTube a qualquer momento. Também a gente vai disponibilizar no Spotify e dos demais agregadores aí de podcasts, beleza? Bom, cara, muitas coisas. É um episódio de 38 minutos bruto, né? 38 minutos brutos, fora intro, fora outro, né? Fora o final, fora o preview. Então, tipo, caralho, acontece muita coisa aqui, irmão. Acontece muita coisa no episódio curto.
E eu acho que ele responde muita coisa que a gente tava em dúvida da semana passada.
Sim, muita coisa.
E coisas que a gente já sabia.
E coisas
ele
que.
Afirma que... coisas que a gente já tinha falado.
Teorias que a gente tinha em mente e falaram que não era possível.
Pois então, a gente tava certo e errado, né? Tem vários caminhos, porque tem muita coisa que acontece nesse episódio.
Tu tava errado. Porque a gente sabia que ela não ia morrer. É, a gente sabia que ela ia morrer. Tu falou, ai, vai morrer, vai ser pai, essa Gaia morrer e voltar e não sei o quê. Tu tava errado, a gente tava certo.
Uhum. Pra mim já começa. Melhor parte. A forma como ela volta. Pra mim, suprassumo. Perfeito. Explicou ali, prático, fácil, deu pra entender, comprei. É foda, mulher.
E lembra que a gente tinha falado no episódio, tipo, mano, como é que eles vão. Cara, parece que a gente gravou o episódio e eles. Vamos ver o que eles estão falando. Eles responderam tudo, porque o episódio começa do jeito que a gente falou. Cara, talvez seja tosco, talvez não fique legal. E não.
Foi muito bom.
E foi muito bom.
Tipo, tu compra. Tu entende? Tipo, realmente faz sentido. Ela tava lá dentro, ela foi rápida. Claro que
sim.
Não tem essa percepção. Mas foi muito rápido. Foi muito, muito bom a forma como foi.
Sim.
O que me deixou um pouco preocupado com isso, na real. Não sei se preocupado é a palavra certa, mas, tipo, parece um negócio muito simples de ser feito. Né? Tipo, ela pegou o um negócio, botou na máquina, ligou o poder. Então, pra te fazer um exército disso aí, é dois tapas, né? Porque, pô, é o final de semana, tu faz 20 mil bonecos ali. Tá ligado? Porque é só entrar no bagulho, ligar a luz e ter superpoder? Porra.
É, mas uma coisa, na realidade, que me preocupou é que isso parece que deixa eles basicamente invencível.
Depende do poder, né? Porque a gente não sabe quantos poderes ela tem. Ela não sabe, a gente não, sabe,
não,
tipo...
mas eu tiro pelo Gravik, sabe? Porque ela e o Gravik têm o mesmo poder. Visto.
Eu levantei essa mesma
coisa aí
na cena de luta. Como que isso é resolvido?
Como que eles vão conter uma pessoa que não consegue se que se regenera, sabe?
Até tem vários jeitos. Tu corta a pessoa, bota numa caixa, toca no oceano, via pro espaço. Sabe, tem, prende com magia. Tem vários jeitos, na real, de resolver isso.
É.
No universo super poderoso.
Sim.
Só que mas precisa é que, tipo, de uma assim, pessoa super poderosa.
É que dá muito poder pra uma pessoa, sabe? Tipo assim, bota ela num alto escalão que... Tendo em vista o poder que a série te traz, ninguém consegue deter o Gravik.
Exatamente, porque a gente tem um vilão super poderoso. Super poderoso, essa é a definição, super poderoso. E a gente tem um mocinho que não tem poder nenhum.
Qual é a definição de super poderoso?
Não, porra,
ele é forte pra caramba.
Puta, ele é forte.
E ele se regenera.
A gente viu ele com dois poderes, o questão lá do braço, que nem o Groot. E a questão de se regenerar, um bagulho tipo meio queimando
por
dentro.
Eu achei muito foda o poder do Groot. Achei muito legal.
Eu achei meio tosquinho na...
Eu achei muito legal.
Foi muito inesperado.
Essa cena que aparece no trailer.
É, eu achei inesperado. Mas olha só, o vilão tem superpoder. O mocinho tem uma arma e um sonho e uma inteligência. Ele é inteligente. Puta, ele é inteligente. Mas ele não tem superpoder pra combater isso. Ele não vai conseguir matar o Grafico.
Uma arma e um sonho e recursos é só que tu precisa e o Batman tá aí há 150 anos pra mostrar pra gente isso.
Na verdade, né? Tem mais um ponto. Contato.
É.
Quem tem contato.
Ele é verdade,
pela primeira vez apareceu a palavra Avengers. Meu Deus, eu lembrei de Ginora.
É isso, amigo. Eles,
cara,
até que enfim eles pagaram essa merda e liberaram o uso da palavra, da imagem. É da palavra, entendeu?
Palavra.
Então, Vingadores. Não, concordo. São contatos, entendeu? Porque ele vai puxar o iPhone dele aqui do bolso, vai discar dois números. Avengers, Avengers.
Meio mundo desce.
Não.
Meio mundo desce. Ponto.
É isso, entendeu? Avengers, Avante. Vai ser toda aquela cena e pá. Mas não é o que a série nos encaminha. E isso me deixa, tipo... Cara, o mal vai ganhar, entendeu? Não tem como o Nick ganhar nisso. Não tem como.
É aquela coisa. Não vai ter um fim. A gente tem plena consciência disso. Isso é ponto. Mas ainda assim, tipo... No contexto geral da série, tu não vê ninguém... Nível Gravik pra conter ele? A Gaia tem até então poder de regeneração. Mas ainda assim, ela aparenta ser muito inferior a ele. Tu não vê ela... Claro que não mostrou, mas eu também acredito que ela não vá ter mais coisas além disso. Eu acho que ela foi muito pontual. Foi muito
rápido. Mas aí a gente tem uma questão. A gente tá pulando vários tópicos. Tem muita coisa.
A gente tá animado
aqui. A gente tá indo. Mas tem uma questão que voltando no ponto inicial ali. A gente não sabe se quando tu liga a maquininha ali e recebe poderes, tu recebe todos os poderes ou é individual, tá ligado? Então, tipo, a gente não sabe se a Gaia, por exemplo, tem o poder do Groot. A gente não sabe ainda, tá ligado? Se é um coquetel de poderes ou tu tem que fazer um por um, sabe? A gente não tem essa informação ainda, né? E nem se o Graf conseguiu ter aqueles quatro poderes que aparecem no episódio 2, eu acho, 3. Ou se tem ainda mais poderes, né? Tipo, é uma questão aí aberta. Agora, eu consigo ver dois cenários, um mais esperança minha e o outro mais talvez seja mais plausível. A esperança seria esse filme continuar no The Marvels e aí o Fury ligar pra Capitã Marvel, né, que faz todo sentido com a história, aí os dois começaram essa treta, ele liga pra ela, pô, tá dando merda aqui, a gente precisa resolver essa porra, a gente começou, vamos dar um fim nisso, faz sentido, não sei se vocês vão querer explorar isso, tipo, o filme inteiro sobre isso, eu não tenho informação sobre o filme, quero até ver menos possível pra poder chegar e tentar me surpreender no cinema. E a outra teoria que eu acho que talvez seja mais plausível, ainda mais com a possível notícia, né, que eu trouxe na semana passada de ter um filme do Armor Wars em 2025 com o Rhodes e a Riri, né, a nova Homem de Ferro, é que agora, quando a gente tem a descoberta, que, porra, tô falando há anos isso aí, o Felipe a gente fala há uns 3 anos essa porra. Nem conheci o Felipe há 3 anos, tenho certeza que ele já falava isso também.
A gente conhece o Felipe há 3 anos.
A gente conhece, vai fazer 3 anos, né?
A gente conhece o Felipe há 3 anos, então pode ser que há 3 anos vocês estavam falando disso.
É, Jeff, pô, o Rhodes and Screw e é isso aí, tá ligado? E pô, realmente é, vamos falar mais sobre isso também. Só que agora que a gente tem essa confirmação, que o Fury tem essa confirmação, que o presidente vai ter essa confirmação, cadê o verdadeiro Rhodes? Será que ele tá preso lá, sendo sugado da memória? Sei lá que ele tá em algum lugar? Se a gente for atrás do Rhodes, conseguir resgatar ele e ele botar a armadura dele lá de bilhões de dólares... Porra, o Homem de Ferro, mesmo que seja o Homem de Ferro mais menos tunado ali, consegue derrotar o Graphic, cara. Eu confio.
Mas eu vi no Twitter que posso estar doidinha, que a série vai mostrar que o Rhodes já era um Skrull no MCU. Tipo, vai ter
como. Sempre foi.
É, tipo, sempre foi. Eu entendi isso. Pode estar doido e ter entendido errado, mas eu entendi que a série vai encaminhar, que agora a gente tinha confirmação que ele era... Ele sempre foi isso em todo o MCU.
Eu acho que eles têm uma boa oportunidade de... Eu acho que nos primeiros Capitães América... Nos primeiros Homens de Ferro, ele é ele, tá ligado? Inclusive, assim, muito... Cara, tem uma oportunidade. É que não faz sentido nenhum, porque o Skrull... Ele realmente toma a forma da pessoa, né? Tipo, ele não tem... É que tem... No primeiro filme do Capitão América... porra, Capitão América não, caralho. Do Homem de Ferro. Homem de Ferro 1. O Rhodes, o ator que faz ele, é outro ator. É outro cara. E aí, no Homem de Ferro 2, eles fazem recast pra esse maluco, tá ligado? Se eles trouxessem um outro ator pra ser o Rhodes de verdade, ia ser muito engraçado. Mas não ia fazer sentido nenhum, sabe? Isso aí ia ser engraçado pra caralho. E aí, eu acho que, no, pra quem lembra de Guerra Civil, a gente tem a cena que o Rhodes quase morre. Que o Visão solta um raio, eu acho, em alguém, e a pessoa desvia, alguma coisa do tipo. E aí bate no, no máquina de combate, ele cai e, tipo, ele fica consciente. Tanto que o Tony fica puto, vai lá ajudar ele e tal. Então ali tu tem uma janela muito promissora, assim, pra te conseguir substituir ele, tá ligado? Ou porque ele não conseguiu se recuperar, ou porque ele, talvez ele realmente tenha morrido, né? Ou alguma coisa do tipo. Mas eu acho que aquela janela ali de Guerra Civil é uma boa oportunidade pra te explicar essa, sabe, essa coisa.
Faz sentido. E continuando essa pegada dos Skrulls, então, só pra ver se eu entendi. O Fury não sabia que a Priscila era uma Skrull.
Não.
Sabia.
É que eu achei meio confuso esse diálogo deles.
Qual foi a dúvida? Peraí.
O que dá a entender pela conversa dos dois e todo o desandar da carruagem é que o Fury não sabia que a Priscila era uma Skrull. Parece muito, pelo menos, isso.
Eu acho que não. Tanto no episódio passado ele já fala do Graf e tal.
Ele fala sobre isso. Só que é muito estranho o jeito que, tipo, ah, se eu não tivesse escolhido, ele, tipo, a minha real forma e não
porque,
sei.
Por que ele não sabia da história do corpo da Priscila?
É, tipo, e aí eu fiquei na dúvida, tipo, o corpo dela tá morto, né? Tipo, tá. Morreu?
Sim, morreu. O humano verdadeiro, sim.
A Priscila verdadeira morreu.
Sim, mas eles não precisam, então, estar interligado com essa pessoa.
Não. Eles pegam, deixam as pessoas presas lá pra roubar as memórias dela só.
Pra ter acesso aos detalhes mais...
Mais concretos. Mas eu fiquei confusa, tá, Lucas, com essa questão aí.
Eu fiquei muito confusa.
Porque dá a entender que, tipo... Ou ela mudou de forma mais de uma vez, sabe? Mas não é essa a questão.
A questão é a seguinte. Ela assumiu uma forma... De uma mulher bonita, negra e tal, pra ficar com o cara e seria o perfil que ela achou que ele fosse gostar. E aí, a questão que ela levanta é, pô, se eu não tivesse me transformado, se eu fosse ficar na minha forma natural sempre, tu acha que tu ia conseguir se apaixonar por mim, por ser verde, por ser uma alienígena, por tudo mais? E ele falou, puta, tu acha que a gente nunca vai saber, tá ligado? Essa é a questão.
O que eu comprei, assim, pelo menos o que eu entendi com aquela cena foi que, assim, a escolha de um corpo foi consensual da Priscila verdadeira com a Skrull, porque já era um plano maior alguém estar em contato com o Fury. Parece ser algo que é planejado há muito tempo. Pra mim, a cena, ela descreve isso. A Priscila falsa foi designada pra, tipo, se apaixonar pelo Fury. Pelo menos, pra mim, passa muito isso. Então, tipo, tudo foi premeditado até chegar naquele ponto. Parece que era uma coisa muito bem calculada pra chegar até lá, sabe? Não parece que é algo, tipo, é algo verdadeiro. Porque ele se surpreende pelo fato dela estar tipo, apoiando o Gravik. Então, sei lá, da forma como foi exposto, parece muito algo que, tipo, era um plano muito antigo pra chegar nesse ponto, sabe?
Mas ia ser plano de quem? Porque o Graf naquela época não existia, tipo, a rebelião, vamos dizer assim, tá ligado? Eu acho que é uma questão
mas
de...
Mas que esse movimento já acontece há mais tempo.
Como assim?
Tem que pensar nisso. Porque, querendo ou não, por mais que o pessoal possa ter aceitado essa ideia do Fury, eles podem ter aceitado pelo fato de não ter pra onde ir, mas não, eles não, talvez não concordem. E eles foram alimentando isso pra crescer, sabe?
O Gravik é o manda-chuva, mas esse movimento pode ser que esteja acontecendo há mais tempo. E o Gravik que assumiu, entendeu? Por ser mais forte, mais inteligente, mais não sei o quê. Ele pegou esse job.
Ele pegou o bonde andando?
Sabe? Ele pegou o bonde andando e falou: não, eu assumo daqui. E aí tem desde pequeno alguém aqui alimentando ele. É que. Eu não sei, parece uma coisa muito mirabolante, mas é que o jeito que eles contaram a história pra mim também ficou confuso. Eu falei, tipo, mas ele já não sabia? Mas, tipo, que relacionamento assim, merda é esse, sabe? Tu fica, tipo, com essa dúvida.
O que me bateu mais ainda na tecla foi que, assim, em nenhum momento na frente do Fury, ela tá na forma normal dela. E, assim, se tu tá com uma pessoa que sabe a tua história, o mínimo da tua confortável pra estar na tua pele. Ainda mais que tu apoie alguém que quer estar na sua pele. sabe?
Não, eu acho muito difícil o Fear não saber que ela... Pra mim não faz sentido o Fear não saber que ela é um Skrull. Pra mim não faz sentido nenhum.
Ah, não
eu,
sei.
Eu não consegui pegar isso, né?
Não, é... Talvez... Mas é que... Eu acho que talvez ele sabia, mas a questão da história, sabe? Ele não sabia os detalhes, ele não sabia de nada, tipo... Tava muito
não, ele não, ele não sabia que, tipo, ela tava do lado do Graves, que não é essa a questão.
Não, agora ele não disse a história do corpo também.
Não, tá, mas aí é meio que foda-se, né? Tipo, tu conhece a pessoa daquele jeito, tu não se importa do jeito que ela pegou. Porque essa galera trabalhava com espião, pô. Foda-se quem elas pegaram os corpos, tá ligado? Não importa isso, literalmente não importa. Os caras eram espiões e eles trabalhavam pro Fury, tá ligado? Ela fazia parte do pessoal que trabalhava pro Fury.
Não sei, eu achei um pouco...
Não sei, eu achei muito confuso essa parte. Não...
Tipo, toda a questão do poema. Ai, ler poema... Ai, gente. Opinião polêmica. Poema tem que acabar. Não existe nada chato que poema.
Hater literária.
Não, eu sou uma pessoa que lê muitos livros. Já li 24 livros esse ano. Cara, assim, tô muito bem. Mas, cara, poema... É uma merda, livro tipo é uma merda. Aí os caras ficam falando poema, e aí eles têm que conversar com base no poema, e aí tu fica tentando entender pra ver se tem alguma coisa, tipo, uou, isso é muito importante. E tu não entende, no fim tu não entende porra nenhuma, porque o cara tá falando de poema, sabe? Ah, cara, fala real, fala a verdade. Só que eu gosto muito da cena que os dois atiram ao mesmo tempo. Puta, aquilo ali
nossa,
é muito
essa cena
muito
foi
foda.
Muito foda. Meu Deus, essa cena foi muito boa e eu achei que um dos dois ia morrer. O Fury não, né? Porque o Fury é...
Eu achei que ele tinha matado ela.
Eu achei também.
Eu tava esperando que um daqueles cortes da casa, que aí eles começam a cortar a casa e não sei o que, ia ser uma parede ensanguentada. Eu falei, cara, é isso, não tem como não ser, entendeu? Porque, puta, a cena se construiu muito bem e mostra como um conhece o outro.
E tipo, volta naquilo, a gente tava certo, ela tinha que matar alguém.
Exatamente, ela tinha que matar alguém.
A nossa teoria dava certo. E era ele. Não,
sabe o que essa cena me lembra? É... Senhor e Senhora Smith.
Sim.
Sim.
Sim, essa questão de, cara, é guerra, entendeu? Menção melhor, vamos fazer de tudo. Foi muito bom, assim, tu fica muito nervoso porque tu acha que alguém morreu mesmo. E aí, no fim, ninguém morre, mas ela gosta dele ainda. Só que ele... O rolê dele casar, né? Essa é a verdade.
Cara, eu tô revendo o episódio 3 aqui e tem. No início do episódio 3 aparece eles lá em 97 se encontrando e tal. E aí ela dá pra ele uma carta e eles, tipo, ela trabalha como espiã. Então, tipo, ela ser da rede de espiãos dele, naquela época, principalmente, era todo mundo Skrull ali que tinha que fazer as missões do super secreto e tal. Então não tinha como de saber. E aí, no, depois disso, corta pro presente, eles estão falando e ela pergunta, ele pergunta pra ela se ela manteve contato com o Graphic. E aí ela pergunta, ah, por que que tu quer saber disso? Ah, porque eu preciso saber da pessoa que tu se tornou enquanto eu saí fora. Tipo, porra, não tem como ele não saber que ela é uma Skrull, tá ligado? Ele não sabia da ligação, tipo, que ela tá com o Graphic há tempo, que, porra, foi mandado matar ele, sabe? Que ela tava, tipo, 100% contra ele e todo o que ele acreditava ali, basicamente, sabe? Eu acho que essa é a questão. E aí tem, eu acho que tem essa questão também de dela virar uma aparência de alguma coisa que era agradável pra ele. E aí essa dúvida se, porra, se ela fosse um Skrull o tempo todo, será que eles iam se apaixonar de verdade? Será que eles iam viver esse amor que ela queria, que ela sonhava e tal? Pra mim, a cena foi mais ou menos isso.
Pode ser.
Dúvidas. Dúvidas no ar.
Confusinho. E eu queria saber muito como que o Nick tava ouvindo a conversa dela com o Rhodes.
Ah, botou no...
Ah, ela, né? Ele botou no celular.
Botou.
É o mais óbvio, porque
ele fica encarando o celular dela.
É verdade.
Eu acho que é a opção mais óbvia, assim. Tipo... Ele ter coisado o celular dela. E agora o Talos.
Foi de raça pra cima, coitado.
Foi,
né?
De Americanas? Foi de Submarino,
foi.
Será?
Foi. Não, ali não tem como. Mostra que a amizade não era tão forte ali, entendeu?
Cara, sim. Esse finalzinho me pegou, tipo...
Me pegou,
mal,
entendeu?
Pra no cu, hein?
Ele podia ter voltado. Ele atira o presidente pra alguém. Porque... Ai. Podia fazer alguma coisa ali.
Ele não ter voltado, gente. O cara tava morto já. O presidente é muito mais importante.
A amizade é importante.
Quando o cara tá morto,
poder da amizade sempre vence.
O poder da amizade sempre vence. Tu não sabe se o cara não podia botar um negocinho ali e reviver. Tu não tem como saber, entendeu? O cara é foda, o Nick Fury é foda. E aí, eu achei estranho. Mas eu acho que morreu, né? E aí eu fiquei. Aí, falando do Talos.
Daí me pega outra coisa. Será que o Talos não vira um Super Skrull também?
Acho que não, né?
Ah, mas eu acho que ele tem que passar porque ele procede. É. Não, sabe o que vai acontecer agora, né?
Porque ele passou um tempo off ali, né? Vai saber o que aconteceu.
Ah, mas eu acho que é novidade aquilo, né? Tipo, eu acho que o Graphic desenvolveu com a doutora ali, pá, é uma coisa nova, eu acho. É uma coisa que tem muito tempo. Mas sabe o que vai rolar? Que vai ser o grande plot pro mundo todo, na real. Que vai levar ao Pro, talvez, esse filme do Rhodes, que vai levar a Sentinela, que vai levar o X-Men lá na frente, só pra não mencionar no episódio. É que, cara. Pensa o que aconteceu nesse episódio. Toda a série, na verdade. Os Skrulls fingiram um ataque americano à Rússia. E aí, em retaliação, os russos iam matar o presidente dos Estados Unidos. Tá ligado? Essa é uma escala inacreditável. Com certeza, guerra. Não tem como tu voltar disso. Sabe? Então, tipo, salvando o presidente. Tudo bem, salvou o presidente, é uma grande coisa. Ainda vai sair as notícias que teve um ataque e tal. O Nick vai tentar convencer ele de certa forma, tipo, explicar a situação, porque agora vazou, tá ligado? Porque tem um corpo de um Skrull no campo de batalha. Agora os soldados viram, tipo, o mundo vai ver essa porra, vai sair notícia. Não só do Talos, mas teve gente do Graphic que morreu também. Teve um monte de gente que morreu lá. E aí tinha um monte, eu não sei se todo mundo era Skrull lá, ou se eles contrataram os mercenários e tal, mas tinha Skrull ali. Duvido que nenhum deles tenha morrido. É uma puta coincidência que só morreu o grupo Wagner ali que eles contrataram da Rússia. Então, tipo, vai ter corpo alienígena pra ser tirado do campo de batalha. E aí vai ser revelado pro mundo. Ou pelo menos, no mínimo, pro governo, realmente. E aí, provavelmente, vai sair. Eu imagino que vai sair, vai vazar na mídia. E aí, vai criar pânico, vai ser uma loucura, vai, sabe? E aí, isso talvez force o Graphic a fazer um pronunciamento, se assumir, tipo, falar os planos, alguma coisa do tipo. Porque não vai funcionar mais o plano dele de sair depois. Mas acho que vai ser isso, tá ligado? O próximo episódio é mundo sabendo, caos e sabe, pessoas quebrando mercados, estocando comida e loucuras. Não confiando no vizinho, achando todo mundo alienígena, sabe? Eu acho que essa é a vibe que a gente tá se encaminhando.
Eu acho que o Graphic vai dar algum jeito de tirar o corpo dos malucos dele, tá? Pra não deixar tão evidente, assim, tantos Skrulls, sabe? Vai botar a culpa num só, que vai ser o Talos, e aí vai ter aquelas notícias na TV, sabe? Tipo, essa pessoa era essa, sabe? A fotinho dele humano e dele Skrull.
Não, e isso é pior ainda, na real, né? Porque a headline vai ser: alienígenas tentam matar o presidente dos Estados Unidos.
Sim. Sim, exatamente, que é muito pior. Por isso que eu acho que talvez o Graphic vai tirar algumas coisas ali, mas é o caos mundial, né? E a gente vê que isso acontece quando o segurança ali do presidente, tipo, entra em choque quando vê ele. Quando ele toma o tiro e ele começa a se transformar, tipo, ele muda totalmente o foco dele, que era o Graphic, pro Talos. E, cara, se uma pessoa fez isso, imagina o mundo inteiro sabendo que tentaram matar o presidente dos Estados Unidos.
Vai dar ruim.
Não, e outra coisa, né? Vamos combinar aqui, tipo, essa cena de ação é muito maneira. Porra,
total.
Parece uma cena de filme, assim, porque eles devem ter investido e tal. A parte de veículos, porra, helicóptero, tocando míssil, o carro explodindo, virando, capotando. É, os caras do chão destruindo o helicóptero vindo, a câmera no helicóptero. Porra, a sequência com veículos, vamos dizer assim, achei maneiríssimo, achei foda. Só que o pessoal do chão ali, as unidades, as tropas, cara, parecia um... Sei lá, tá ligado? Parecia uma peça da Record, assim, sabe? Eu achei muito bizarro o jeito que os personagens se movimentavam. Vocês não acharam, tipo, bizarro? Todo mundo no meio do nada, assim, os caras abertos, parados, sabe? Tipo, quando chega os reforços...
Mal distribuído, né?
É muito
meio
estranho.
Meio mal distribuído.
Chega os reforços, eles fazem duas linhas pra proteger o presidente, só que, tipo, tá todo mundo parado no aberto, os outros caras dando tiro, ah, todo mundo tá...
É muito estranho.
E aí o Nick e o Talos chegam por trás, tipo assim, eles chegam por trás da onde tava o Graphic, eles estão indo pra frente, o Graphic, o exército dele, chega um carro por trás, ninguém olha pra trás, ninguém vê o que tá acontecendo, eles saem do carro, vão pro porta-malas, pegam a pistola, botam no coldre, carrega a arma, pega não sei o que, sabe,
derruba todo o kit. Derruba um helicóptero.
Derruba o helicóptero e ninguém é capaz de olhar pros caras da tiro, daí eles dão toda a volta no campo, entra pra onde tá a segurança do presidente, fico ali, depois sai, é muito bizarro. Não.
Aí eles chegam no presidente e falam: não, a gente é amigo, a gente vai salvar o presidente. Tipo, cara.
Não, todo mundo sabia que era o Nick Fury. Nick Fury é uma lenda. Ele que chamou reforço. Foi ele que chamou reforço.
Ele foi demitido.
Não, pô, o Nick Fury não tem como ser demitido. Pô, o Nick Fury é a maior lenda do planeta Terra.
Não sei.
Tanto que o Nick, quando porra, o soldado vê a porra de um alienígena do lado do presidente, o Nick fala, verdade. Tá comigo, e o cara fala, show.
Deixa, pai mata.
Botou no peito, falou, não, eu assumo.
É do pai, fica tranquilo.
Tá, faz sentido. É um... cenas cinematográficas muito bonitas, explosões, carros, não sei o que, um ensaio, faltou uma coreografia ali pra fluir melhor, sabe?
Uma distribuição,
talvez mais gente pra dar uma enchida, porque tava meio vazio e aí parecia meio tosco, talvez.
Meio estranho.
Aí eu vi hoje no Twitter que é a série que é mais cara da Netflix, da Disney. Da Marvel, do mundinho Marvel, é a série mais cara, tem 6 episódios, se tornou mais cara porque olha o quanto de grana eles gastaram nesse episódio pra fazer explosão, maquiagem, porque parece o Rhodes, tipo, inteiro de Skrull, não tem roupa, não tem nada, parece o corpo inteiro, foi uma maquiagem cara, entendeu? O pessoal teve que investir uma grana, por isso que é a série mais cara, mas... eu achei muito foda. Eu acho muito foda quando o Graphic aparece quando ele, em qualquer outra forma, sabe? Do nada tu tá acompanhando ali, tô aqui ajudando o Talos, e aí o Nick se toca que não é ele. Tu nem pensa nisso. Tipo, é o Graphic. Não, tu acha que é o cara que tava ajudando. Do nada é o
É bizarro. É bizarro.
É muito bizarro. E é muito foda quando isso acontece, tu fala, que vilão bom.
Tipo, tu não pega, porque é muito... É detalhe que tu não tem como tu perceber. Tipo, é rápido, é sutil.
É uma transição
tipo,
muito rápida, é muito sutil e tu não percebe.
Tu tende a perceber pelo trejeito da pessoa, mas assim, até tu realmente entender, fica tipo, ele deve estar meio receoso porque é um alienígena. Foi o que eu pensei. Depois, quando para, eu fico...
E essa é outra cena bizarra, né? Porque, tipo, eu não sei, meu. Tu olha aquela cena, tá tipo, o Graphic ali transformado em soldado, carregando o Talos, no meio de um corredorzinho de soldado, e aí ele se transforma, começa a tirar e tal, e os caras tão. Papá! Papá! Sabe? A produção veio, gente, ó. Olha pra frente,
não olha
dá
pra
um
trás.
Tirinho e não se mexe. E os caras tava assim, foi. Meu, é bizarro de assistir. É muito estranho essa cena. Essa sequência ali daquele corredorzinho dos soldados parados no meio do nada é realmente muito estranho.
Faltou ali um toquinho a mais, um tchanzinho ali, um tempinho pra cena ficar melhor. Puta, é o melhor. Olha só, é muito louco. A gente começou o episódio falando, é o melhor episódio da série.
Mas é o melhor.
Sim, exatamente. Só que ele se tornar o melhor episódio da série. A gente tá criticando a melhor parte, que é a parte da perseguição, de todo o esquema de morte. E ainda tem erro. Tipo, tem coisa que a gente fala, não sei se foi tão legal. Imagina se tivesse sido bom, realmente. Tipo,
eu acho que ele se torna, ele ainda se torna o melhor episódio, eu acho, por todo o contexto que ele passa, assim.
Tem muita coisa,
Porque assim, a gente ainda tá, acho que a gente não falou num ponto do episódio que é muito bom, que é a conversa Talos e Gaia.
Sim,
cara,
eu queria puxar esse assunto.
Essa conversa é um ponto muito alto do episódio também. Porque tu vê que a Gaia, ela tem um lado. Ela sempre, talvez, sempre teve.
Sempre teve, né?
E só não era, tipo, exposto isso. Ela tava lá com uma segunda intenção. E só que ela, eu acho que mostra um lado também do Talos que ele é um general enfraquecido. Tipo, ele não tem mais aquela autoridade, aquela... potência toda que ele tinha. E ele não tem mais. Ele não tá mais apto a realmente montar um plano que seja efetivo.
Sim, porque
então,
o plano
eu
dele
acho que a virada de chave.
É isso.
A virada de chave, eu acho que é a Gaia.
Sim.
Talvez a resolução pro final da série seja por conta de alguma coisa que seja envolvida diretamente com ela. Porque ela tá tomando muita frente, tipo assim, resolver, não, vamos acabar com esse cara e vamos fechar pau. Então eu acho que a virada de chave da série é com ela.
Vai tipo tomar, assim, né? Essa vai. Frente. Porque ela, tipo, ela falou assim, não, plano merda, eu vou fazer meu rolê aqui. E eu acho que isso vai se desenrolar.
E ela já
no...
se expôs muito, tipo,
sim,
por
exatamente.
Conta disso, sabe? Então, tipo, ela vai que vai buscar algo que realmente vai dar certo.
Tanto que o Gravik e o outro maluco lá falam, ela é inimiga. Tipo, ela era traidora do rolê, ela tá sendo caçada. Ou talvez não, né? Porque eles não sabem que ela é...
Não, eles não sabem que ela tá viva.
Que ela tá viva.
Ele falou, mas, ela
vai
era.
Vai ser um bom fator surpresa isso. Vai ser um bom fator surpresa vai, quando mano. Eles descobrirem. Porque ela tá por dentro de tudo.
E eles não sabem até onde ela sabe. Até sim. Onde ela, era, ela se infiltrou. Então talvez ele não faça ideia desse poder, dos poderes dela.
É,
ele não faz, porque senão ele não teria tirado.
Tirado nela, né? Provavelmente ela e o Nick que vão pensar elaborar esse plano. Ou vão trabalhar em paralelo e no fim as duas coisas dão certo.
Sim.
Mas eu achei muito foda aquela conversa. Tipo, ele falando, eu entendi que ele meio que falou, vai lá e faz, sabe? Pra ela entrar no rolê do Gravik. Mas eu fico com essa dúvida, cara, não parecia um plano inteligente de botar tua filha pra trabalhar com o inimigo, sabe?
Pô, mas falando em cena e conversa maneira, a gente até falou bastante sobre isso, mas não falou da cena específica. Eu achei muito maneira o confronto do Nick Fury com o Rhodes, tá ligado? Que ele invade o apartamento e tal.
Nossa,
achei muito legal
o sarcasmo dele é maravilhoso. Meu Deus do céu, eu amo personagem que sabe utilizar sarcasmo. É sim. Muito bom.
Não,
é
e
muito
tu bom. Vê, e tipo, se tu voltar lá naquela conversa que eles têm no episódio 2, eu acho, né? Naquele restaurante, tal, que o Nick é demitido, né? Tu vê que quando ele puxa o discurso de... Pô, a gente é irmão, sabe? Por ser, né, descendente do mesmo lugar, tem a mesma cor de pele, sua mesma cultura aqui, tu tem essa coisa, principalmente, eu acho que mais americano, não sei se a gente tem também tanto essa coisa de chamar as pessoas negras chamarem de irmão, ter toda essa... da comunidade mais forte, que é um bagulho clássico, tu vê que quando o Nick traz isso, o Rhodes não ele não vai tanto nessa pegada, tá ligado? Ele se desfaz um pouco do, sabe, vai pra outro papo, vai pra outro caminho, e aí
não
de novo...
Não sensibiliza.
Tipo, não pega ele, tá ligado? Tu vê que não pega ele. E aqui, de novo, né, quando eles estão no apartamento, também não pega. O Nick falando do uísque ali, né, que tipo, porra... Deve ter uma história maneira por trás daquilo, e tudo mais, e tu vê que não pega e faz muito sentido, tá ligado? Porque o cara não tem essa bagagem, ele não tem o peso, ele não sabe o peso, por mais que ele possa ter as memórias do Road, ele não tem o peso do que isso significa.
Ele não tem
tá
a memória afetiva.
Então, eu achei um detalhe muito tocar. Interessante.
E é uma conversa muito boa. Eu achei que ele iria matar pra, tipo, comprovar que era um Skrull. Que, tipo,
pois
ele
é, eu achei, porque no final agora ele saiu, tudo bem, ele sabe da... A identidade, ele vai falar presidente, com certeza, identidade. Só que o cara tá solto aí ainda. Eu achei que ia ser resolvido antes. Porque ele abre a possibilidade desse Rhodes ir lá e pegar a armadura dele e a gente tem que enfrentar o Gravik e o Rhodes máquina de combate, tá ligado?
Também.
Eu achei muito bom a cena, tudo pegando fogo, o caralho a quatro e o carinha assim dentro do carro, com a cara mais blasé da história. Tipo, só faltou tá tomando um chazinho ou fumando um cigarro, sabe? Ele tava muito blasé com um negócio pegando fogo ali, matando e não sei o que. E ele, tipo, é isso, né? Tô aqui protegido, nada me atinge.
E aí a gente viu que eles a grande arma de barganha que eles iam utilizar, ou vão utilizar ainda pra tentar manter o Nick fora, é o vídeo dele matando a Hill, né? Só que como o Gravik matando, que seria tipo, pô, tu divulgar isso pro público sem o público saber que existem Skrulls, tu vai fazer o quê, tá ligado? Falar que é deepfake? Porra, acho difícil convencer.
Aparece a tua ali, tua identidade exata, não tem como fugir disso. Então, exatamente por isso... que eu achei que ele iria matar o cara lá na hora. Porque ele conseguiria eliminar as provas. Claro que deve ter uma prova em outro
Harper. É, o próprio Rhodes fala que fez várias cópias e deixou escondido e pá, né? Mas, pô, baita episódio, cara. Achei muito bom esse episódio. Achei muito bom. Estou ansioso pros próximos, né? Porque eu acho que...
O próximo é o penúltimo, né?
O futuro é um final promissor, hein?
Não, a escala tá indo muito íngreme, tá ligado? Esse gráfico de escala é 45 graus. Não para o negócio, é muito foda. Assim, o jeito que eles conseguiram escalar as coisas e colocar cada vez mais perigo e mais expansão e mais problemas em tão pouco tempo, assim, vamos botar, né? Tipo, porra, são poucos episódios. É bem impressionante, cara. Eu tô gostando muito do rumo que a série tá levando. E aí tu vai pensando no que pode explodir de possibilidades a cada episódio, a cada momento. Porra, próximo episódio, será que o mundo vai descobrir dos Skrulls? O que o Nick vai falar com o presidente? O que vai acontecer com o Rhodes, sabe? É tanta coisa que pode acontecer, é tanto cenário e contra-cenário. Porra, o governo americano, o governo russo e não sei o que. Achei muito massa, muito massa.
Muito bom, só que isso me dá um medo, porque ele tá numa crescente muito boa. A série, ela começou forte, ela foi crescendo muito bem. E eu tenho medo de como eles vão fechar isso. Eu acho que... Não, eu não quero pensar, porque... Me dá um pouco de receio de como é que eles vão finalizar tanta coisa boa em alguma coisa que faça sentido.
Parece difícil, né?
Ou então parece finalizar muito no filme, né?
Mas aí deixa uma ponta aberta pra mim já...
Mas é exatamente por isso, é aquela história, tipo, a gente vai resolver pequenas coisinhas, mas grandes coisas vão ser resolvidas em filmes. Não é tão legal, não tem a mesma graça, não é todo mundo que vai assistir, tem N questões, então eu queria que fosse um final grandioso, sabe, assim, que tudo bem não resolver todos os problemas, mas que fosse grandioso.
O principal, eu acho que deveria. Uma ponta solta ou outra. Ok, alguém que tu achou que morreu e não morreu? Tá, ok. Mas eu acho que o principal deveria ser resolvido.
Mas o que é o principal? Sei. O que é o principal? O que é? Matar o Graphic? É expor os Skrulls? É tirar os Skrulls da Terra? O que é o principal, tá ligado?
É muita coisa, né?
Eu não sei se eles precisam sair da Terra.
Eu acho que não. Eu acho que, tipo...
Eu acho que... É isso.
Eu acho que conter o plano do Graphic seria o ideal. Tipo assim... É. De uma forma, tipo, o conter, tipo, o espaço que ele tem lá, ele mesmo. Então, tipo, eu acho que o Graphic é um ponto que pode ser considerado principal.
Ah, o Graphic tem que morrer, na real. Não tem como a série acabar sem... Não tem como o problema ser resolvido sem o Graphic morrer.
Eu vou matar esse pilão tão bom assim numa série.
Pô,
ele não é vilão de filme, né? Não, ele não tem grandiosidade pra vilão de filme. Mas é interessante o que vai acontecer. Eu espero que o Graphic vá de raça pra cima. Tipo, olha. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. E que os Skrulls fiquem realmente, sabe? Tipo, na cidade, no mundinho aí, pra terra. E que o Nick, sei lá, o Nick é foda, entendeu? Eu não imagino esse cara. E aí, falando do ator, puta, ele tá velho, ele não. Ele vai ficar fazendo esse papel na Marvel por quanto tempo, sabe? Talvez encaminhar é um fim pra ele.
Não, deixa o cara aí mais uns 20 anos. O cara
é... Mas é porque, tipo, é impossível. É muito difícil ele viver mais 20 anos, entendeu?
Tá louco, como que é impossível?
Ele tem 80 anos, 90 anos. Ele é super velho.
Samuel L. Jackson.
Samuel Jackson, né, gente?
O cara tem 74 anos, pô. Tu acha que ele não pode ver mais até os 94?
É difícil, Eduardo. Não, é possível. Mas ativo e fazendo o papel que ele faz, é difícil, gente. Gente, é difícil.
Não, 20 anos não vai ficar, obviamente. Porque vai substituir, mas, porra, dá pra deixar, pô. O Harrison Ford tá 81 aí. Tá atuando ainda, pô.
É.
O cara vai entrar na Marvel com 82 anos.
É. Tudo bem. Realizando o sonho da vida dele, né? Depois disso ele pode morrer em paz. Tipo, check. Cumpri um objetivo. Vou participar de mais uma franquia de sucesso. Check. Tipo, sei lá, não sei. Eu acho que eles têm que... Eu acho que tem que começar a desapegar de ator antigo e dar uma nova cara pra Marvel.
Não, tem um monte de gente nova, pô. Tem que dar espaço pra gente velha também, pô. Isso aí é geriatrismo, geriatrismo, sei lá. Tá querendo cortar os atores velhos só porque são velhos.
Nem a palavra é me xingar e não
fazer. Meu Deus, aonde isso tá parando?
Não, é isso, entendeu, gente? Boa noite, até semana que vem. Grande episódio, olha, grande episódio.
Grande dia.
É verdade, é verdade, é verdade. É isso. Alguém tem um recadinho aí pra dar, fica à vontade.
Eu espero que o Felipe melhore logo. O Felipe não tá participando porque ele tá meio dodóizinho. Lucas, ele te mandou parabéns no chat. Não sei se tu
viu. Eu não vi, eu tava aqui. Obrigado, amigo.
Parabéns. E a gente espera que ele melhore logo, coitadinho. Tá todo dodóizinho ali. Mas vai, tá bom. E se tudo der certo, pelo season finale, a gente encaixa pra ele tá, entendeu? A gente dá um jeito pra ele participar, pelo menos
no season
finale.
Tem que ser.
É. É isso aí, então, gente. Espero que tenham se divertido, espero que tenham gostado. Melhoras pro Felipe, parabéns pro Lucas. Tá de aniversário hoje. E a gente se vê no próximo episódio. Uma ótima semana pra todo mundo. Um grande abraço. Fomos!